Na quinta-feira, por aqui, falamos de eleições, de política. Neste ano, em função justamente das eleições, vamos levar até você, ouvinte da CBN, uma série de esclarecimentos. Afinal, eleitor bem informado também faz um tipo de processo muito mais elaborado, muito mais desenvolvido sobre a importância de tratar das eleições, de estar justamente mais antenado sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre as votações para a Assembleia Legislativa do Paraná. Afinal, nesse ano nós vamos escolher um deputado estadual. Quantas são as vagas, como é a composição da Assembleia, outros assuntos. E é por isso que a partir de agora vamos conversar com Francis Hicken, que é advogado, mestre em Ciência Política, professor da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo. Professor, seja muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba.
Obrigado ao convite e estou à disposição, hein?
Professor, nós que agradecemos, afinal, o esclarecimento sempre é importante. Como eu ressaltei, esse é um ano de eleição. São informações que o eleitor deve ter ali, bem guardadinho, para que isso fomente, para que isso ajude na escolha dele. No caso da Assembleia Legislativa do Paraná, este ano escolhemos um deputado estadual, cada eleitor, então, faz essa escolha, além de outras. E a Assembleia tem um número de deputados. Qual é esse número? Qual é a composição da Assembleia? E por que também se chegou a esse número de deputados estaduais, professor?
Olha, na verdade, esse número de deputados estaduais, que é 54 aqui no estado do Paraná, ele é definido pelo artigo 27 da Constituição Federal, que diz que o número de deputados da Assembleia Legislativa ele corresponde ao triplo da representação do estado na Câmara dos Deputados, e quando atingido um número de 36 é acrescido mais 12. Então, fazendo essa expressão, tá, que aparentemente parece difícil, a gente chega a esse número. O número de representantes que a gente tem na Câmara dos Deputados, aqui pelo Estado do Paraná, é 30. Então, fazendo essa composição e essa expressão matemática, a gente chega a um número total de deputados estaduais aqui na ALEP, na Assembleia Legislativa, de 54.
Então, 54 deputados estaduais, e é esse o motivo desse número aqui no Paraná. Ou seja, então, professor, cada estado tem um número diferente. Não tem relação, ou existe alguma relação até com o número de habitantes, com o número de eleitores? Existe algum tipo de relação a isso?
Existe, porque esse número de 54 é definido pelo número de deputados federais, e o número de deputados federais corresponde, dentro do texto constitucional, à quantidade de população que cada estado tem. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo, né? Aqui no estado do Paraná, a gente tem representação na Câmara dos Deputados de 30 deputados. No estado de São Paulo, que é o mais populoso, eles têm 70. Então, com base nesse número da Câmara dos Deputados lá em Brasília, a gente leva em consideração que a quantidade de deputados estaduais que cada estado terá, cada Assembleia Legislativa terá.
Então, essa composição é importante para a gente saber. Primeiro, o número de deputados estaduais, como esse número foi definido e como tudo está interligado. Então, essa é a composição da Assembleia, no caso aqui do Paraná, 54 deputados. Agora, professor, qual é a principal função ou quais as principais funções de um deputado estadual?
Um deputado estadual, ele fica responsável, ele tem a competência de atuar legislativamente, de primeira forma, a tudo aquilo que não é definido por lei federal e nem lei municipal. Muitos deputados estaduais, eles reclamam muito dessa competência, que acaba sendo um pouco pequena, mas, de qualquer forma, eles são responsáveis por geralmente legislações que venham a complementar a legislação federal ou que venham a atuar no sentido de ser uma legislação específica da região a qual a gente habita. Vou dar um exemplo. Aqui no estado do Paraná, a gente tem um bioma específico da Mata Atlântica, um bioma específico da Mata de Araucárias. Seria muito estranho a Câmara dos Deputados fazer uma legislação que protegesse a Araucária, porque ela só existe no estado do Paraná, nos estados do Sul. Então, a Assembleia Legislativa seria responsável por definições mais claras relacionadas à nossa região, né? Região aqui, estado do Paraná, que tem as definições próprias. E, além de tudo, a Assembleia Legislativa é responsável pela fiscalização da atuação do Poder Executivo Estadual, do governador, dos seus secretários. ela também é responsável pela definição orçamentária, tudo aquilo que o governador do estado pode ou não gastar dos cofres públicos para implementar suas políticas públicas, dentre outras funções que um deputado estadual exerce. Por exemplo, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI estadual, ou nas lógicas de fiscalização e representação da população.
Então, todo esse escopo é função, então, dos deputados estaduais. Comentamos que são 54 deputados. E, no início da nossa conversa, eu salientei que escolhemos um. Cada eleitor escolhe um deputado estadual. Como funciona, então, o cálculo para a eleição desses 54 deputados, professor? Como todos eles são escolhidos?
Tá. Essa definição também está lá no nosso texto constitucional e vai ser definida por um sistema, que a gente chama de sistema proporcional de eleição. Aqui no Brasil, a gente tem dois sistemas, um que elege presidente, governador, prefeito e senador, e outro que elege deputados federais, deputados estaduais e vereadores, que é o chamado sistema proporcional. O sistema proporcional ele também tem uma certa dificuldade no que concerne algumas expressões, tá? Uhum. Essa expressão, a gente calcula o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário. Para que servem esses coeficientes? Para definir proporcionalmente quanto que qual é o número necessário de votos para que um deputado possa ser eleito no estado. Então, no coeficiente eleitoral, a gente vai pegar os votos válidos divididos pelo número de vagas. Então, vamos pensar que no estado do Paraná a gente tem, hipoteticamente, 1 milhão de votos, tá, divididos pelas 54 vagas da Assembleia Legislativa. Ali a gente tira o coeficiente eleitoral. E depois, em seguida, a gente tem um segundo coeficiente, que é o coeficiente partidário, aonde a gente vai definir quantas vagas cada partido terá na Assembleia Legislativa. Aí a gente divide o número de votos do partido pelo coeficiente eleitoral gerando as vagas. Parece complicado, mas ele não é. E o sistema é absolutamente justo. Claro, isso hoje em dia é feito por computadores, existe todo um aparato para esse cálculo. Mas esses dois elementos, eles proporcionam para a gente uma representação ampla de partidos e de candidatos distribuídos pelo estado do Paraná.
Até era essa a minha pergunta ao senhor. O que hoje temos de possibilidade de eleição desses deputados estaduais? Eles permitem uma representatividade efetiva do estado? Corre-se o risco de ter, por exemplo, mais representantes que tenham como base a capital do estado, ou se não como base o sudoeste do estado e o norte, por exemplo, possa ficar sem representantes? Como isso funciona também, professor?
É de maneira livre, né? Mas possivelmente as regiões que são mais populosas tendem a ter mais representantes. Então, pensar Curitiba e região metropolitana, a região norte, principalmente cidades grandes da região norte, Londrina, Maringá, entre outros, região oeste, que também tem um contingente populacional significativo, acabam tendo mais votos e, consequentemente, elegendo mais representantes daquela região. Mas isso não impede que o deputado estadual possa atuar no estado como um todo. Afinal, as atuações legislativas dele vão impactar a todos, né? Uhum. Não só a região oeste, não só a região norte, não só a região sul do estado. Mas existe uma tendência pelo contingente populacional de que existam mais deputados em regiões mais populosas. Entretanto, uma coisa curiosa, nos últimos anos, nas nossas últimas eleições, a gente teve uma representação bem proporcional do estado. Então a região oeste ganhou bastante representantes, a região norte, o norte pioneiro ganhou grandes representantes, em detrimento da cidade de Curitiba, por exemplo, né? Então, quando o eleitor vota, ele não vota em um candidato de uma região específica, ele vota num candidato que vai representar o Paraná como um todo. Óbvio que ele vai ter um domicílio eleitoral, óbvio que ele vai ter uma proximidade com mais regiões, mas isso não impede que ele possa atuar legislativamente no Paraná como um todo.
Eu aqui na CBN estou conversando com Francis Ricken, advogado, mestre em ciência política, professor de escola, da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo. E o nosso assunto é Assembleia Legislativa, deputados estaduais, a função deles, afinal, nestas eleições de 2022. Vamos escolher, todos nós eleitores, vamos escolher um candidato a deputado estadual. Por isso é assunto também aqui na CBN Curitiba, com o objetivo de ajudar você, eleitor a conhecer um pouquinho mais desse universo e assim ajudar também na sua escolha. Aliás, professor, é muito comum na Assembleia Legislativa, entre os deputados estaduais, falarmos de reeleição. Esse é o termo certo? Porque o que a gente comenta e o que a gente verifica é que são várias candidaturas a cada 4 anos e existem vários parlamentares que conseguem, entre aspas, emendar um mandato no outro.
Isso acaba sendo bem comum porque a experiência na política, né? Por exemplo, quando você está exercendo uma profissão, é muito natural que você se torne um especialista naquela profissão. E a política, como qualquer outra atividade, também pode ser uma atividade profissional qualificada. Então, a tendência de que um deputado estadual que já esteja exercendo o cargo, já tenha referências políticas, já conheça o meio, já entenda como funciona o processo, ele tende à reeleição com mais facilidade. A gente, historicamente, a gente está pensando aí, principalmente aqui na Assembleia Legislativa, de renovações ao entorno de 30 a 35%. Na última eleição a gente teve até 40% de renovação. Uhum. Mas existe uma tendência de que os deputados que lá estejam permaneçam por mais mandatos, né? É por conhecer mais a política, porque estar mais inteirados na política e por estarem inseridos dentro desse ambiente. Então, acaba sendo muito natural essa repetição de nomes, né? Eu acredito que hoje na Assembleia Legislativa a gente tem alguns deputados que estejam no 7º mandato consecutivo, 8º mandato consecutivo, né? Que já são historicamente reconhecidos pela população. E isso tem muito a ver também com a lógica de representação na região, né? Se o deputado consegue levar para suas bases emendas parlamentares ou atividades do Estado em políticas públicas, ele tem uma proximidade com o governador, com os secretários, a tendência é que a população identifique nele um representante razoavelmente atuante e, consequentemente, acabe votando nele, né?
Professor, outra dúvida, além da composição, além da possibilidade de vários mandatos, nesse caso dos deputados estaduais, são as composições de bancada. Frequentemente ouvimos que existe a bancada de oposição, a bancada que segue o governo por meio, inclusive, de um líder do governo, como a gente cita, inclusive, por meio de notícias com frequência, e até uma notícia recente da Assembleia Legislativa do Paraná, trata de uma, agora, iniciativa das deputadas estaduais, são 5 deputadas estaduais, para uma alteração no regimento interno, propondo a criação da bancada feminina do Legislativo Paranaense. O objetivo é garantir às parlamentares um instrumento formal para a defesa de posicionamentos conjuntos na casa. Como é o funcionamento por meio de bancadas? E os deputados, eles também precisam se organizar depois de eleitos? Desta forma, o eleitor também precisa estar atento a isso?
Olha, é uma coisa muito interessante, porque em Brasília, por exemplo, no Congresso Nacional, a gente tem uma atuação das bancadas de maneira muito explícita, né? Então a gente vai ver várias bancadas, várias representações, vários grupos ali se defendendo, de deputados defendendo interesses específicos. Nos estados, a tendência é que existam duas grandes bancadas, da oposição e do governo, né? E existe uma tendência muito grande, em decorrência da política, de que a bancada do governo ela tenha muito mais acesso a políticas públicas, à implementação de agenda, aprovação de projetos, porque tem apoio do governador do estado. Aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, a bancada de oposição acaba sendo muito pequena. Ela é atuante, mas acaba sendo pequena. No caso aí da bancada feminina, esse é um movimento que já aconteceu em Brasília, na Câmara dos Deputados, se não me engano, no Senado Federal também, de uma bancada específica somente de mulheres. Por que essas mulheres se organizam em torno de uma bancada? Para defender políticas públicas e interesses das mulheres. Então, elas atuando em conjunto, por exemplo, essas 5 deputadas atuando em conjunto, elas poderiam implementar ou aprovar projetos que elas acreditam ser mais convenientes para as políticas públicas relacionadas às mulheres. Uhum. Isso funcionou muito bem na Câmara dos Deputados, eles têm uma bancada forte, né, que é suprapartidária e supra-governo e oposição, que é só de deputadas, onde elas se reúnem uma vez por semana para discutir temas relacionados somente às mulheres. E funcionou efetivamente, porque teve, digamos assim, resultados efetivos. E talvez isso está sendo trazido para a Assembleia Legislativa com o mesmo objetivo.
Aliás, professor, é exatamente isso que faz menção à Assembleia por meio da divulgação dessa proposta, que a bancada feminina, caso o projeto seja aprovado, terá a participação de todas as deputadas da casa, independentemente de partido político ou de participação em outras bancadas, e caso essa proposta seja aprovada, será a primeira liderança suprapartidária da Assembleia. Então, existe essa movimentação, como o senhor comentou. Professor, eu vou aproveitar...
Funciona muito bem, e funciona muito bem, viu?
Vamos ver, então, essa na sequência, tendo essa aprovação e atuação das deputadas estaduais, como pode também ser a sequência, né, dessa mobilização por aqui. Professor, recebemos duas perguntas aqui de ouvintes da CBN e eu gostaria de repassar ao senhor, porque elas estão relacionadas à reeleição. É um assunto bastante polêmico, realmente, é uma divisão de opiniões sobre esse assunto e eu repasso aqui para o senhor nos ajudar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, Newton pergunta, quem pode propor o fim da reeleição para evitar justamente os chamados deputados eternos, como ele colocou aqui? Também a do Eduardo. Gostaria de saber se existe alguma possibilidade de alterar a lei que rege o processo eletivo, de forma que um candidato não ficasse alinhando um mandato atrás do outro. Após dois mandatos consecutivos, por exemplo, o candidato teria que concorrer a outro cargo. Essas possibilidades, elas existem ou existe mobilização para isso, professor?
Olha, são propostas, né? O nosso texto constitucional estabeleceu que para cargos legislativos não haveria qualquer tipo de impedimento de processos de reeleição. Então, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador não tem esse problema de serem eleitos consecutivamente. Bom, se a gente fizesse uma alteração no nosso texto constitucional para inserir isso, e isso deveria ser um debate feito pelo Congresso Nacional, isso até seria possível, né? Não vejo hoje uma mobilização em torno disso, mas isso seria possível se a gente alterasse o texto constitucional. Hoje não existe qualquer tipo de impedimento, tá? Então, se por um acaso um deputado estadual está 7 mandatos consecutivos, ele não tem impedimento quanto a isso. Quanto à reeleição em cargos majoritários, que a gente chama aí do Poder Executivo em si, né? Que seria governador, prefeito e presidente, existe a possibilidade somente de um encaminhamento para a reeleição. Uhum. Então, por exemplo, o candidato ganhou no primeiro mandato, ficou um mandato e pode concorrer mais uma vez e depois ele tem que sair, concorrer a outro mandato ou simplesmente se aposentar, fazer outra coisa da vida. Né? Então, existe esse impedimento quanto a reeleições consecutivas para esses cargos de presidente, prefeito e governador. Agora, para os demais, existe a possibilidade de manutenção sem qualquer tipo de impedimento quanto à reeleição. Como eu disse, se por um acaso houver uma lógica de um debate no Congresso Nacional para alteração do texto constitucional por meio de emenda constitucional, que tem uma maioria absoluta no Congresso Nacional, isso poderia ser colocado em debate, em discussão. Mas não vejo nenhum tipo de mobilização no dado momento, né? Mas é uma dúvida que perpassa a cabeça de todo mundo, inclusive a todo momento em que a gente está falando, em aulas, assim, geralmente vem esse questionamento acerca dos deputados estaduais, deputados federais e vereadores.
Professor, uma última pergunta aqui para fecharmos, do nosso ouvinte final do telefone 7149, o Pedro, mandando mensagem para a gente. Ele pergunta, é um pouquinho fora da questão dos deputados e dos mandatos, mas eu já aproveito para registrar também. Existe alguma possibilidade de uma pessoa querer se candidatar a um cargo político sem fazer parte de um partido? Isso é possível aqui no país?
Não. Aqui no Brasil, a gente não tem a possibilidade das chamadas candidaturas avulsas, né? Como acontece em outros cantos do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos existe essa possibilidade. Não é todo país que tem essa liberdade para não inserção em partidos políticos para concorrer a um cargo eletivo, tá? Então, se a gente fosse contar nos dedos, a maioria dos países solicita a representação partidária. Aqui no Brasil, para que você possa concorrer a um cargo público, além da idade, além dos requisitos essenciais para concorrer a esse cargo, né, e a falta de impedimentos relacionados a isso, você tem que ter uma filiação partidária. Então, não existe essa possibilidade de concorrer sem ter um partido. Tem muitos políticos que utilizam o partido simplesmente como trampolim para a campanha, né? Se ele concorrer para deputado federal, deputado estadual ou vereador, ele tem a fidelidade partidária, então ele não pode se desfiliar sem haver uma perseguição, uma alteração do partido. durante todo o mandato. Agora, aconteceu com o presidente Bolsonaro, que foi eleito pelo PSL e logo em seguida se desfiliou e ficou sem partido quase o mandato como um todo. Agora, ele está em outro partido. Então, em cargos majoritários, isso acaba acontecendo, né? Mas não existe a possibilidade de concorrer a um processo eleitoral sem ter filiação partidária.
Professor, muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos tão importantes, ainda mais em um ano de eleição. Muito obrigada, professor. Até uma próxima.
Eu que agradeço.
Eu conversei com o Francis Hicken, advogado, mestre em ciência política, professor da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo. Falamos hoje em especial da Assembleia Legislativa, da composição da Assembleia, quantos deputados estaduais estão por lá. Afinal, esse ano nós vamos escolher deputados estaduais. Cada eleitor tem direito a votar em um deputado estadual. Então, essa entrevista ficará também à sua disposição no cbncuritiba.com.br para sua consulta, para compartilhar, para daqui a pouco ouvir novamente e assim formando ainda mais o nosso conhecimento como eleitores. Agora 3h55.